Bom dia ou boa tarde, queridos irmãos. Aqui é Jorge Campos falando-vos de Cincinnati. É sempre interessante pensarmos acerca da história da Igreja durante a Era dos Apóstolos e frequentemente pensamos que a situação deles era bem diferente da nossa situação hoje em dia. Sim, a maneira como as pessoas viviam, está claro, com as condições modernas e tecnologia e transportes, as coisas são diferentes, mas, por outros lados, havia muitas outras semelhanças. E por isso é sempre interessante estudar as epístolas e a história de Paulo, por exemplo, e compararmos esses estudos com as nossas situações hoje em dia, quando meditamos e quando pensamos acerca dessas situações. E por isso nós temos estado a dar uma série de sermões, digamos assim, estudos bíblicos acerca das epístolas de Paulo, e a minha intenção é de continuar com estas de uma frequência razoavelmente frequente, digamos assim, à volta de um destes estudos uma vez por mês ou uma vez de 6 em 6 semanas. E hoje quero continuar com o estudo, ou completar o estudo, do segundo de Salonicenses, e porque completamos até ao fim do segundo capítulo, e por isso hoje quero cobrir o terceiro capítulo, e depois vamos dar uma introdução a Gálatas, a ver a continuação da viagem de Paulo na segunda jornada ou viagem missionária, e até quando ele parou em Efésios, quando então ele escreveu a carta a Gálatas, e depois vamos dar assim, por isso, dar uma certa introdução, digamos assim, enquadrar a situação que se passava e as condições que existiam para entendermos um pouco melhor o livro, ou digamos a epístola a Gálatas. Para dar em tema de revisão, para dar uma revisão brevezinha do que cobrimos em 2 Tessalonicenses, no primeiro capítulo, Paulo encoraja e depois entra imediatamente no assunto principal desta epístola, desta carta, que é a segunda vinda de Cristo. E ele então confirma que Jesus Cristo virá uma segunda vez para executar julgamento, castigando assim os ímpios, e por isso diz assim Paulo, quando concluímos o primeiro capítulo, que ora pelos cristãos em Tessalonicenses, e por isso nós, usando esse exemplo, precisamos de orar uns pelos outros, para que se mantenham fiéis. E, igualmente, precisamos de orar uns pelos outros para que todos nos mantenham fiéis. No segundo capítulo, depois, ele continua com o assunto acerca da segunda vinda de Cristo, porque, como dissemos nos estudos anteriores, quando Paulo escreveu aos Tessalonicenses a primeira carta, criou uns certos, digamos assim, mal entendimentos acerca da vinda de Cristo, e por isso ele agora, nesta segunda carta, nos clarifica um pouco melhor acerca da segunda vinda de Cristo. E assim, neste segundo capítulo desta segunda carta, ele diz-nos que deve de haver dois eventos, duas coisas a acontecer antes da vinda de Cristo. Duas coisas importantes. Primeiro, é a apostasia. E em segundo lugar, é o homem da iniquidade, o filho da perdição. Como escrito em outras epístolas, o anticristo, ou no livro do Apocalipse, definido como o falso profeta. Este será o que Jesus Cristo destruirá no lago de fogo quando ele voltar. Por isso vai ser uma pessoa que estará a viver durante o período em que Cristo vier. Por isso, isso tem que acontecer, esse homem tem que aparecer antes, digamos assim, deste período do tempo do fim, ou mesmo neste tempo do fim, para vermos que de facto estamos nessas condições finais, mesmo finais. E ele também diz, por outro lado, neste segundo capítulo, que o mistério da iniquidade já está a operar. Embora o homem da iniquidade só venha mais tarde, ainda não veio, mas deve estar brevemente a vir, diz que o mistério da iniquidade já está a operar. Diz isto no segundo capítulo. Tal como o João disse que já existiam anticristos que negavam a Cristo. Eu descrevi este assunto em um bocado de mais detalhe num sermão que dei há umas semanas atrás, intitulado O Problema de Posse. Depois, Paulo descreve como estas pessoas se enganam. E enganam-se porque não deram crédito à verdade. Ouviram a verdade e não deram crédito a essa verdade. Não acreditaram na verdade. E por isso negaram a Cristo. E por isso é importante a nós, queridos irmãos, para discernirmos bem as Escrituras e provar a verdade e agarrarmos-nos à verdade. Porque se não nos agarrarmos à verdade, vamos ficar enganados e vamos, por isso, ser conduzidos ou guiados ou levados pelo mistério da iniquidade que está existente hoje em dia. Já estava existente nos dias de Paulo, já estava existente nos dias de João e está existente hoje em dia e é um mistério muito grande, tem uma grande influência mundial e precisamos de abrir os nossos olhos para compreender bem o que este mistério é. Por isso, agarrem-se à verdade. Provem pelas Escrituras, a verdade. Provem o que eu estou a vos dizer. Não acreditem em mim, acreditem na Bíblia. Nós, na Igreja de Deus Unida, temos publicações que vos ajudam bastante a estudar as doutrinas básicas. Por isso, queridos irmãos, estudem estas doutrinas básicas. Por exemplo, temos um livro das crenças fundamentais. Este livro cobre brevemente as crenças fundamentais. Na verdade, durante esta semana passada, acabei de fazer um, digamos assim, em inglês chama-se um update, numa maneira mais corrente, mas não é que as crenças tenham mudado, nada mudou, mas fizemos um update, isto é, uma revisão, para ser a descrição das crenças, ser mais clara, ser mais, digamos assim, mais bem explicada, e por isso o nosso livro, As Crenças Fundamentais da Igreja de Deus, foi revisto e foi posta a nova revisão no nosso site durante esta semana passada. Por isso, recomendo que façam um download ou baixem este livro para estudar cuidadosamente o estudo que nós temos neste livro e que então provem da vossa Bíblia. Estudem todas as referências escriturais, todas as escrituras, uma a uma. E até é bom até escrever num papel, quando estudem. E para compreenderem e orarem e meditarem acerca do ensinamento, para se agarrarem à verdade. Por isso eu digo, não acreditem no que nós estamos a dizer, provem a vós mesmos, pela sua própria Bíblia, que, de facto, estamos a dizer a verdade, e agarrem-se à verdade. Não se agarrem a nós, agarrem-se à verdade. E por isso, depois de Paulo explicar isso no segundo capítulo da segunda carta aos Tessalonicenses, de explicar isso, ele então agradece a Deus pelos cristãos de Tessalonicenses, tal como nós devemos agradecer a Deus por vocês, os cristãos, os que de facto foram chamados por Deus. Foram chamados por Deus para acreditar na verdade. Deus, através do seu Espírito, os abriu a mente, lhes abriu a mente, lhes abriu o entendimento, e por isso ora para se manterem firmes e guardarem as tradições que foram ensinadas, tradições que são baseadas na verdade. Não há nada mal com tradições. O mal das tradições é quando são tradições do homem, mas quando as tradições são baseadas na verdade, não há nada mal com tradições. E por isso ele conclui, Paulo conclui este segundo capítulo, dizendo para ficarem consolados e para confirmarem, isto é, para terem a certeza que a vossa chamada esteja firme por se manterem fiéis em toda a boa obra e em toda a boa palavra. Isto foi o que cobrimos nos dois primeiros capítulos da segunda epístola dos Tessalonicenses. Com esta revisão do que cobrimos, então vamos agora continuar no terceiro capítulo, que é um capítulo curto, e por isso vamos continuar isso brevemente, não vai durar muito tempo, e depois vamos então dar a introdução a Gálatas. 3, versículo 1. Finalmente, irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como também está acontecendo entre vós. Finalmente, irmãos, diz Paulo aqui, por favor, orem também pelos ministros da Igreja de Deus. Porquê? Para que a palavra de Jesus Cristo, a palavra do Verbo, a palavra do Senhor, se propague. Mas não é só que se prepare, mas que continue a ser propagada. É um verbo que diz que num tipo de continuação. E que continue a ser glorificada. Tal como também está acontecendo entre vós. E sim, e hoje em dia, a palavra de Deus, a palavra de Jesus Cristo, a verdade, a palavra que Jesus Cristo nos disse, que é a boa nova do reino de Deus, está a ser propagada e está a ser distribuída em português. O que não foi por muitos anos. E por isso, queridos irmãos, podemos dar graça e podemos continuar a pedir a Deus para abrir estas portas, para que a palavra de Jesus Cristo, a palavra da boa nova que Jesus Cristo nos trouxe, que é a boa nova do reino de Deus, seja propagada e que isto tudo seja para a glória de Deus Pai. E continuando então no versículo 2. E para que sejamos livres dos homens perversos e maus, e para que nós, os membros da Igreja, mas não só os membros, mas os líderes da Igreja, os ministros, os anciãos, os presbíteros, estejam livres dos homens perversos e maus, porque há homens perversos e maus, inspirados por demónios e por Satanás, que nos querem destruir e que nos querem divergir no caminho errado. E por isso, para que nós estejamos livres, porque a fé não é de todos, porque a fé cristã não está nestes homens. Eles não têm a fé. E por isso precisamos de ser livres destes homens perversos e maus que não têm fé. Continuando assim no versículo 3. Todavia, o Senhor é fiel. Jesus Cristo é fiel. Ele vos confirmará e guardará do maligno. Jesus Cristo e Deus Pai são fiéis. E temos ambos no nosso lado. E por isso, eles são fiéis. E Ele vos confirmará e guardará do maligno, do maldoso. Vejam comigo, se faz favor, em Mateus 6, durante a oração exemplar, digamos assim, que Jesus Cristo nos deu, isto é, o exemplo que Jesus Cristo nos deu de como orar, não é para estarmos a orar sempre, repetir estas palavras, mas usar este princípio, esta maneira de orar. Primeiro, diz assim, orar pelo Deus Pai, que seja o seu nome seja santificado. Depois orar que o reino de Deus venha para a terra e orar assim para que a vontade e o desejo de Deus venha à terra e seja feito na terra como no céu. E depois, no versículo 11 de Mateus 6, diz que o pão de cada dia nos dê hoje, que Ele nos dê o pão de cada dia hoje. O que é o pão de cada dia? Sim, é ter uma oportunidade de poder trabalhar e, por isso, ganhar o vencimento para podermos ter pão em casa. Mas o pão de cada dia também é o Espírito Santo que esteja em nós, que Deus nos dê o pão de cada dia, porque diz assim, Jesus Cristo disse, eu sou o pão da vida. E o pão da vida é o Jesus Cristo através do Espírito Santo que Ele nos dê todos os dias. E precisamos desse Espírito diariamente. E depois no versículo 12 diz, para quando oramos ao longo deste modelo. E depois de pedir a Deus para nos perdoar. Assim como nós perdoamos a outros. E por isso estamos a perdoar a outros. E se temos alguma causa, alguma situação em que não perdoamos ainda a outras pessoas, precisamos de começar a perdoar. Precisamos de perdoar completamente. E depois diz assim, em versículo 13, e não nos deixes cair, isto é, isto não nos induzas, não nos permitas... protege-nos de entrar na nossa tentação que nós temos, isto é, não nos deixes cair, quer dizer, ajude-nos a não cair nas nossas próprias tentações que nós temos, ajude-nos para que não caímos, mas diz assim, mas livra-nos do mal, livra-nos do maldoso, livra-nos do maldoso, isto é, de Satanás, da influência de Satanás, de ele ter estes pensamentos, que estas atitudes que nos afetam por outras pessoas, ou à volta, ou coisas que nos afetam, para fazer com que nós façamos coisas erradas. Pois teu é o reino, o poder, isto é o poder de milagres, o dinamus, o poder de milagres, e a glória para sempre. Amém. Este é o modelo de oração, e neste modelo de oração diz assim, livra-nos do maldoso, isto é, do Satanás. E igualmente, como estávamos a ler, em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 3, diz assim, o Senhor é fiel, Ele vos confirmará e guardará do maligno. Sim, precisamos de orar, precisamos de pedir essa ajuda, precisamos de estar nesta condição, digamos assim, de atitude mental de oração, como lemos há pouco. Perdão. Mas precisamos de ter a confiança que Jesus Cristo é fiel. E se nós estamos a orar e nós estamos a fazer as coisas que são agradáveis a Deus, Ele é fiel e Ele nos confirmará e Ele nos guardará do maligno. Não precisamos de ter medo de Satanás. Porque Deus está do nosso lado, Jesus Cristo está do nosso lado, Deus Pai está do nosso lado. Sim, na verdade são dois contra um. E dois mais fortes que Satanás. E por isso, não devemos ter medo do maligno. Porque Deus é mais poderoso. Versículo 4. Nós também temos confiança em vós, no Senhor. Sim, temos confiança em vós. Vocês, Paulo está a dizer isto aos Tessalonicenses, mas igualmente eu digo, eu tenho confiança em vós, no Senhor. Se vocês estão a seguir o Senhor, tenho confiança em vós. De que não só estáis praticando as coisas que vos ordenamos, como também continuareis a fazê-las. Isto está ele a falar de uma autoridade apostólica. Está a falar do mandamento, a dizer, das coisas que vos ordenamos. Coisas que mandamos a vós fazerem. Ouçam, é uma autoridade apostólica, está ele a dizer aqui. E por isso, temos confiança que não só estão praticando as coisas que vos ordenamos, as boas instruções apostólicas de Paulo e de Pedro e de João e de Tiago. Porquê? Porque são o que eles aprenderam diretamente de Jesus Cristo. E continua, como também continuareis a fazê-las. Sim, não só temos confiança em vós no Senhor, que não só estão praticando, mas que vão continuar a praticar no futuro. Temos confiança que vão continuar a fazer isto no futuro. Ora, o Senhor conduza o vosso coração ao amor de Deus e à constância de Cristo. Nós vos ordenamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui, ele disse, tenho confiança que vocês vão praticar o que nós vos ordenamos. O que nós vos mandamos fazer. Isto é um mandamento, uma autoridade apostólica. E então, imediatamente após isso, ele diz, agora estou-vos a dar um mandamento. Estou-vos a dar uma ordem. Uma ordem apostólica. Isto é uma autoridade apostólica porque aprendi de Jesus Cristo, porque sei que é o que Jesus Cristo, que é o que o Espírito de Deus quer que vocês façam, e por isso vos estou a dar este mandamento. Por isso, queridos irmãos, quando seguimos os ensinamentos de Jesus Cristo e os ensinamentos dos apóstolos, aqui está um outro ensinamento, aqui está uma outra ordem, aqui está um outro mandamento. Em nome do Senhor Jesus Cristo, estamos a dar a vós esta ordem com a autoridade de Jesus Cristo. E qual é esta ordem? A ordem é que vos aparteis de todo irmão que ande desordenadamente. Que vocês se separem, que vocês estejam bem de longe, que vocês saiam da convivência com aqueles irmãos que andam desordenadamente. O que ele está a referir aqui de andar desordenadamente? Vamos ver exatamente o que ele está aqui a referir-se, o que é que estes irmãos estavam a fazer, porque estavam a ser desordenados. Sim, não estavam a obedecer. Estavam a ser desobedientes, porque ele ordenou a eles para fazer uma coisa e eles estavam a ser desordenados, estavam a ser desobedientes. E que não estavam segundo a tradição que de nós recebestes. Não estavam a viver, a praticar, de acordo com a tradição que de nós receberam. E aqui está uma instrução apostólica, um ensino apostólico, tal como temos que seguir o ensinamento de Jesus Cristo e dos apóstolos, porque os apóstolos estavam a viver da maneira que Jesus Cristo queria que eles vivessem, e por isso é uma continuação dos ensinamentos daquele grande profeta que Moisés disse, vocês sigam este profeta, porque se não seguirem este profeta, vão ser completamente destruídos. E por isso o ensinamento de Jesus Cristo e dos apóstolos é o que devemos de seguir. E aqui está uma ordem de Paulo. E está a dizer, apartai-vos de todo o irmão, separai-vos de todos os irmãos, não tenham convivência com esses irmãos, que andam desordenadamente e que não estão a seguir a tradição que vocês receberam de nós. Pois vós mesmos estáis cientes do modo por que vos convém imitar-nos, visto que nunca nos portamos desordenadamente entre vós. Nunca nos portamos desordenadamente. E aqui Paulo está a dar um exemplo exato do que ele quer, do que ele se está a referir, quando está a dizer que nunca se comportou desordenadamente. Nem jamais comemos pão à custa de vocês ou de outros. Em Salónica, ele nunca comeu pão à custa de outros. Ele nunca usou os dízimos dos tessalonicenses para comer um pão. Porquê? Para lhes dar um exemplo. O exemplo de quê? E porquê é que ele deu este exemplo a eles, especificamente a eles? Porque havia um problema em Tessalónica. Um problema de preguicite aguda. Um problema de serem desordenados, isto é, de não quererem trabalhar. De serem preguiçosos. E por isso disse, trabalhem, como eu trabalhei quando estive convosco. Eu tinha direito, está aqui Paulo, vamos ler aqui, eu tinha direito de receber o dízimo de vós e tinha direito de, com esse dízimo, receber um vencimento para, digamos assim, para comer e para viver. Mas ele trabalhou, laborou e assim deu um exemplo às pessoas em Tessalónica, para que eles também trabalhassem. Continuando a ler versículo 8. Nem jamais comemos pão à custa do outrem, pelo contrário, em labor e fadiga. Sim, trabalharam dia e noite. Trabalhámos a fim de não sermos pesados a nenhum de vós. E até que estavam fadigados, estavam cansados. Não porque não tivéssemos esse direito. Sim, tínhamos o direito, tínhamos a autoridade de receber dízimo de vós. Mas estou a dar um exemplo a vocês. Porquê? Para terem vergonha e se arrependerem do pecado que estão a praticar. O pecado de preguicite, o pecado de não estarem a trabalhar, o pecado de estarem a querer viver de outras pessoas. Continuando a versículo 9. Não porque não tivéssemos esse direito, mas por termos em vista oferecer-vos exemplo em nós mesmos para nos imitardes. Porque, versículo 10, quando ainda convosco vos ordenámos isto, quando eu estava convosco em Tessalónica, eu vos disse: se alguém não quer trabalhar, também não coma. Isto é um ordenamento, isto é uma autoridade, isto é um mandamento. Se vocês não trabalham, não comam. Na sociedade hoje em dia, a maneira que a sociedade hoje em dia diz é o socialismo e comunismo, a mentalidade é diferente. Queridos irmãos, a ordenação aqui de Paulo, a autoridade apostólica, que disse assim em versículo 9, nós vos ordenamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, pela autoridade de Cristo, que vos aparteis de todo o irmão que anda desordenadamente e não segundo a tradição que de nós recebestes. Isto é um mandamento pela autoridade de Jesus Cristo, que diz: se alguém não quer trabalhar, também não coma. Versículo 11. Pois, de facto, estamos informados que de entre vós há pessoas que andam desordenadamente. Que ando desordenadamente? Como? Não trabalhando. Antes, em vez disso, se intrometem na vida alheia. Em vez de estarem a trabalhar, estão-se a trabalhar, a intrometer, isto é, meter, mexericar na vida de outros, com fofocas e dizer mal e má língua e a meter-se na vida de outros, que é uma forma de trabalho, mas a trabalho ímpia, iníqua, incorreta. Precisamos ter muito cuidado, queridos irmãos, com a nossa boca e com a nossa língua. Por causa da boca e por causa da língua e por causa da má língua e por causa de falsas acusações de irmãos e ministros e coisas assim, tem havido muitos problemas no mundo e na igreja e em famílias. Se vocês não sabem em primeira mão, sim, porque estão a ouvir em segunda mão, se não sabem se de facto é verdade, tomem um zip e fechem a boca como se fosse um zip. Calem-se. Fecham a boca. Mas, infelizmente, muitas pessoas não fazem isso. E hoje em dia, põem tudo aí aberto no internet, no Facebook e tudo a dizer mal um das outras pessoas sem terem vergonha de fazer isso. Dizem mal de pessoas, fazem acusações e sem saberem os fatos. Queridos irmãos, estão-se a intrometer na vida alheia? Isto é, sendo desordenados? E o que é que Paulo diz aqui? Em versículo 6, nós vos ordenamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que anda desordenadamente e não segundo a tradição que nós recebemos. Isto é, em nome de Jesus Cristo, em autoridade de Jesus Cristo, vos aparteis de todo irmão que se conduza dessa maneira. Continuando, assim, no versículo 12, a elas, porém, determinamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo, que trabalhando tranquilamente comam o seu próprio pão. Trabalhem tranquilamente. Trabalham. Isto está aqui, digamos assim, um jogo de palavras. Em vez de se intrometer na vida alheia, intrometam-se, isto é, trabalham tranquilamente no seu vosso próprio pão. Isto é um jogo de palavras. Dizer, em vez de se estarem a meter e a trabalhar, a causar problemas na vida de outros, trabalhem tranquilamente para terem o vosso próprio pão. Isto é, em vez de vocês irem e dizerem mal de outros e desencorajar outros e causar problemas em outras famílias e outras pessoas, fechem a boca. Fechem a boca, selem a boca e trabalham tranquilamente comendo o seu próprio pão. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. E não se cansem de trabalhar. Não se cansem de fazer o bem. Versículo 14. Caso alguém não preste obediência à nossa palavra dada por esta epístola. No caso que alguém que não toma atenção ao que estou a dizer, é o que Paulo está aqui a dizer. Notai-o. Se alguém que não toma atenção a isto, que não seja obediente à nossa palavra por esta epístola, à nossa palavra por esta carta, tomem nota dessa pessoa. Marquem essa pessoa. Façam uma distinção. Está claro, não está a dizer para ir aproximar dessa pessoa, ir à testa da pessoa e marcar a testa com um grande X. Não. Mas é marcar mentalmente. Toma nota a ti próprio. e não estejas a conviver com essa pessoa. Porquê? Para que fique envergonhado. Para que fique envergonhado. Diz aqui, faças uma certa separação. Toma nota disso e faz uma certa separação, porque se essa pessoa não quer trabalhar e está a se intrometer na vida alheia, com fofocas e má língua, separa-te dessa pessoa. Todavia, não o considereis por inimigo. Lembra-te, não é inimigo. Não o trates mal. Não o considereis como inimigo. Mas adverti-o como irmão. Avisa-lhe. Dá-lhe um aviso. Ouve. Não podes continuar assim. E dar um aviso gentil, gentileza, dando uma maneira gentil, uma maneira cristã de fazer fazer tornar-se à parte, vos apartar, de notar, de não vos associar com ele, para que, ou ela, para que fique envergonhado ou envergonhada. Versículo 16. Ora, o Senhor da paz, Ele mesmo, vos dê continuamente a paz em todas as circunstâncias. O Senhor seja com todos vós. A salvação é do próprio punho. Paulo. Então ele escreveu com a sua própria mão a saudação final. Este é o sinal em cada epístola, assim é que eu assino. A graça de nosso Senhor Cristo seja com todos vós. Amém. Acaba com amém. Há certas versões em português que não escreveram o amém aí, mas se lerem, por exemplo, no original e na Almeida Corrigida e Fiel, e a Almeida Revista e Corrigida, está lá o amém. Bem, então começamos agora a ver a terceira epístola que foi escrita por Paulo. A terceira epístola que foi escrita por Paulo foi a epístola aos Gálatas. A Gálatas era uma região, por isso não foi uma epístola a uma única igreja, mas foi às igrejas dessa região. Por exemplo, escrever uma epístola aos brasileiros. Não é, por exemplo, aos do Rio, ou aos de São Paulo, ou aos de Maloca, de Moscou, mas é à região. E por isso vejam aqui, como diz em Gálatas, capítulo 1, versículo 2, e todos os irmãos, meus companheiros, às igrejas da Galácia. Por isso vê-se que foi a esta região, às igrejas desta região, às igrejas de Deus, nesta região. Esta epístola foi escrita por Paulo, de certeza, vejam comigo no capítulo 1, versículo 1, diz assim, Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, isto é, ele a falar de si mesmo. E vejam também no capítulo 5, versículo 2, diz assim, Gálatas 5, capítulo 2, que diz, eu, Paulo, vos digo que, se vos deixares, etc, etc. Mas diz, eu, Paulo, por isso é ele, certamente foi uma epístola dele, não há dúvida nisso. No segundo capítulo de Gálatas, Paulo descreve a sua visita a Jerusalém em Atos 15. O que eu estou agora é ajudar a ver quando é que Gálatas foi escrito. E vê-se por isso, em Gálatas capítulo 2, está a descrever a sua visita a Jerusalém em Atos capítulo 15. Vejam aqui, 14 anos depois subi outra vez a Jerusalém. Isto foi à conferência de Atos 15. E por isso esta primeira parte do segundo capítulo de Gálatas, vários versículos desta parte, são acerca dessa conferência que foi no ano 49 da era corrente, isto é, 49 depois de Cristo. Por isso, Gálatas foi provavelmente escrito pouco depois disso, em cerca de 52 depois de Cristo, e provavelmente foi escrito quando ele esteve em Efésios. Vejamos então onde estávamos a ler em Atos. Quando me refiro que estávamos a ler, é quando comecei esta série das epístolas de Paulo, eu descrevi como um tipo de introdução a vida de Paulo durante os seus primeiros anos, de onde é que Paulo veio, qual foi a educação, qual foi os problemas que teve, e então descrevi a primeira viagem missionária dele, e depois escrevi Atos 15, que depois da primeira viagem missionária, eles foram chamados a Jerusalém para conferir e falar acerca de um problema grande que tinham na igreja, que era o problema de que certas pessoas estavam a dizer que deviam de obedecer as leis cerimoniais e, por exemplo, a circuncisão, como um ponto importante para serem justificados. E Paulo, então, e os outros estavam a dizer, não precisam disso para ser justificados, porque são justificados livremente pelo sacrifício de Jesus Cristo. E isso foi a crise, o problema que se desenvolveu na igreja primitiva, porque estavam a aprender os princípios de justificação livre pelo sacrifício de Jesus Cristo, e não estamos a ser justificados por alguma coisa que façamos ou por obediência a alguma lei. Sim, precisamos de obedecer a lei, precisamos de arrepender e obedecer a lei, mas obedecer a lei não nos justifica, não nos faz justos. O que nos faz justos perante Deus é o sacrifício de Jesus Cristo, e é por isso nós, quando nos arrependemos, então recebemos o perdão, e esse perdão é gratuito, mas quando nos arrependermos, isto significa que não continuamos a desobedecer. Mas a obediência daqui adiante, sim, é necessária, mas não é a obediência que nos justifica. É que depois de justificados, de graça, pelo sacrifício de Jesus Cristo, pelo sangue de Jesus Cristo, precisamos de obedecer às leis de Deus. Mas as leis de Deus não nos justificam. Mas é necessário obedecer às leis de Deus, uma vez que estejamos sido justificados de graça pelo sacrifício de Jesus Cristo. E por isso foi o que aconteceu em Atos 15, e depois em Atos 16 vê-se a segunda viagem foi iniciada, e então vê-se na segunda viagem que Paulo saiu na segunda viagem e foi de Antioque na Síria, foi daí, foi para a área de Listra e Derbe, que isto é a parte de Gálata, das igrejas onde as igrejas de Galácias foram formadas. Então foi a eles, deu as notícias da resolução da reunião em Atos 15, em Jerusalém, e depois daí foi guiado pelo Espírito para ir para Troas, e através disso para ir para a Macedónia, onde foi a Filipai, aos Filipos, depois foi a Tessalónica, depois foi a Bereia, e depois foi a Atenas, e depois esteve em Coríntio. E foi de Coríntios, em capítulo 18, versículo 11, onde ele ficou lá, e ali permaneceu, Atos 18, 11, em Coríntios, permaneceu 1 ano e 6 meses, ficou lá por 18 meses, ensinando a eles a palavra de Deus, e daí ele escreveu o 1 Tessalonicenses, aos Tessalónica, onde ele tinha estado recentemente, depois receber notícias de Timóteo, e depois escreveu o 2 Tessalonicenses, por causa de maus entendimentos da sua primeira carta. Depois aí, em versículo 12, Atos 18, 12, vê-se a situação quando Paulo esteve perante Gálio, e no versículo 18 diz assim: mas Paulo, havendo permanecido ali ainda muitos dias, por fim despedindo-se dos irmãos, navegou para a Síria, navegou across, através do mar Egeano, e foi então através de ir para de volta ao que hoje em dia se chama a Turquia, foi, digamos assim, da Grécia para a Turquia, foi de Coríntios para Efésios. Vejamos aqui, navegou para o que eles chamavam nesse período a Síria, levando em sua companhia Priscila e Aquila, e depois de ter raspado a cabeça em Cencreia, isto é, no porto, perto de Coríntios, porque tomaram um voto, isto tinha feito uma promessa de Nazareu, Nazireu, e versículo 19, chegados a Efésios, que é, como diz, na área que se chamava Síria, ou na parte da Ásia, que hoje é o que se chama uma área na Turquia de hoje em dia. E chegados a Efésio, deixou-os ali, e ele, porém, entrando na sinagoga, pregava aos judeus. E é possível, que é provável, que aí, em Efésios, é que escreveu aos Gálatas. Se não foi isso, então foi pouco depois, quando completou a viagem, porque depois de Efésios, foi daí, e então foi de volta a Cesária, a Jerusalém, e onde deu saudações à igreja, e depois daí voltou, desceu para Antioquia, como vemos no versículo 22, e assim completou a segunda viagem. Voltou a Jerusalém, completou a viagem, e depois disso voltou, digamos assim, à base, que é a Antioquia de Síria. Não é Antioquia de Pisídia, mas Antioquia de Síria. Não era Antioquia em Gálata, mas Antioquia de Síria, que era, digamos assim, a norte de onde é hoje Israel, na Síria, mas que é a sul da Turquia. Antioquia de Síria. E então, ou escreveu aos Gálatas aí de Antioquia, ou escreveu um pouco antes de chegar lá, quando estava em Efésios. Se escreveu quando estava em Efésios, a data da carta aos Gálatas foi cerca do ano de 52 da era corrente, e se escreveu entre a segunda e terceira viagem de Antioquia, então a data de Gálatas teria sido um ano depois, na era corrente, 53. Por isso escreveu cerca de 52 ou 53. A área da Gálatas, dos Gálatas, era uma região, e as pessoas nessa área tinham vindo da região da antiga Gália, que era um território habitado pelos gauleses, onde hoje é a França. Por isso vieram, digamos assim, de uma região do oeste da França, e então foram para esta região aqui central na Ásia, digamos onde é a Turquia hoje em dia, no centro da Turquia. Os Gálatas eram um povo celta da antiguidade, que habitavam, como disse, começaram a viver aí nessa área, região montanhosa da Anatólia Central, na Turquia. O termo Gálata, que veio do grego, é uma derivação de Keltai ou Gali, como eram chamados os celtas pelos gregos e pelos romanos. Era uma província romana. Gálata era uma província romana. Algumas áreas do sul de Gálata foi onde Paulo visitou, na parte do sul de Gálata, que eram igrejas em áreas como Derbe, Listra, Icônio e Antioquia. Antioquia de Gálata. É preciso ter, não confundir, porque há duas Antioquias. Uma era a Antioquia na Síria, onde geralmente Paulo estava e saía de lá, mas também havia uma Antioquia em Gálata, que era perto de Listra e Derbe. É bom, se tem um mapa ao fim da vossa Bíblia, de olhar para esse mapa das viagens, e então verão aí o Antioquia da Pisídia, que é um bocadinho a nordeste, oeste de Icônio, e vem então a Derbe, Listra, Icônio e Antioquia da Pisídia, nessa área da Turquia, que era numa província romana, província de Gálata. E Paulo estabeleceu estas igrejas na sua primeira viagem, isto é, em Atos 13 e 14, e então depois foi à conferência de Atos 15, e por isso, como eu estava a descrever em Galatas capítulo 2, está a descrever esta conferência em Atos 15. Depois dessa conferência, ele visitou Gálata novamente durante o início da segunda viagem, vem isso em Atos 16, vejam aí que ele visitou as áreas de Gálata, vejam aqui 16, versículo 1, chegou também a Derbe e a Listra, havia ali um discípulo chamado Timóteo, e foi aí que recebeu Timóteo como um companheiro de viagem. E por isso, isso foi durante a segunda viagem de Paulo, viagem missionária. Em Gálatas, capítulo 4, versículo 13, vejam comigo, se faz favor. Gálatas, capítulo 4, versículo 13, diz assim: digo, pois, que durante o tempo em que... Perdão, 4, versículo 13. E vós sabeis que vos preguei o Evangelho a primeira vez por causa de... etc, etc. Mas a primeira vez, por isso está a falar da primeira viagem. E por isso disse, vos preguei o Evangelho durante a primeira vez, durante a primeira viagem. E por isso, se houve uma primeira viagem, é porque houve uma segunda. E por isso está a referir aqui em Gálatas que está claro que visitou a área de Gálatas pelo menos mais que uma vez. E por isso esta carta foi escrita depois da conferência de Atos 15 e depois de ele ter visitado a área de Gálatas uma segunda vez. E em Gálatas, o Paulo também refere-se a duas viagens a Jerusalém, porque vem aqui em Gálatas capítulo 2, diz assim, subi outra vez a Jerusalém. Por isso está a referir-se a duas viagens a Jerusalém. Como sabemos, ele fez mais do que duas viagens a Jerusalém, como podem ler em Atos, que em Atos refere-se que ele fez três viagens a Jerusalém, uma em Atos 9, 26, e outra em Atos 15, 12, que foi durante a conferência de Atos 15. Mas houve, essas duas tiveram significância doutrinal. E em Gálatas, Paulo está a falar de situações doutrinais, quando foi e visitou a Jerusalém para situações doutrinais, mas sim, em Atos 11, 27, fala de uma terceira viagem a Jerusalém, mas que não tinha significado doutrinal. e que foi para simplesmente dar um dom que tinha umas ofertas, por isso não foi com significância doutrinal, por isso não estava a referir em Gálatas a essa viagem a Jerusalém. Vejamos assim. Ah, e houve outras, está claro, outras viagens que Paulo fez a Jerusalém depois de Gálatas ter sido escrito. Mas está claro, não há referência em Gálatas a essas, porque foram feitas depois dele ter escrito Gálatas. Mas falando acerca de matérias doutrinais, que é o ponto principal, o livro de Gálatas é o livro mais disputado entre todos os livros, ou todas, digamos assim, as cartas e epístolas. E por isso é importante entendermos bem qual é o tema principal da epístola aos Gálatas. Qual é o tema principal da epístola aos Gálatas? O tema principal desta epístola é a justificação. O que é a justificação? Consegue dizer em algumas palavras pouco pequenas, numa frase curta, o que é a justificação? A justificação é ser feito justo perante Deus. Como é que somos feitos justos perante Deus? Como é que somos justificados perante Deus? Somos justificados perante Deus quando os nossos pecados são perdoados. Quando os nossos pecados são perdoados, então somos justos perante Deus. Isto é, somos justificados. Então, como é que os nossos pecados são perdoados? Os nossos pecados são perdoados pelo sacrifício de Jesus Cristo. Sim, sim, é pelo nosso arrependimento, mas temos que nos arrepender, disse, tem que se arrepender. E então, Jesus Cristo nos perdoa, mas só podemos ser perdoados pelo sacrifício de Jesus Cristo, na condição de nos arrependermos, mas é o sacrifício de Jesus Cristo que nos perdoa. E por isso, o tema principal deste livro aos Gálatas é a justificação. Numa palavra, o tema do livro aos Gálatas é a justificação. E só podemos ser justificados por causa do sacrifício de Jesus Cristo. Não podemos ser justificados por obedecermos à lei perfeitamente. Sim, temos que nos arrepender, sim, temos que obedecer à lei agora, uma vez que estejamos sido perdoados e estejamos justificados, para nos manter perante Deus, temos que estar a viver da maneira justa, da maneira que Ele quer que nós vivemos, temos que estar a viver perfeitamente, digamos assim, retidamente, de uma maneira justa, de uma maneira que é justiça, justa, com uma maneira com retidão, porque isso, ao fim de contas, é outro assunto desta carta, desta epístola, mas a retidão, mas obedecer à lei, não nos justifica. A justificação vem pelo sacrifício de Jesus Cristo. Por isso, isto é o tema deste livro. Porquê? Porque as pessoas estavam a ser convencidas que eram justificadas ou por obediência às leis rituais e sacrificiais, ou estavam a ser justificadas por ensinamentos gnósticos. E então Paulo está a dizer, queridos irmãos, não estão a ser justificados por nenhuma penitência ou por nenhum ensinamento gnóstico, não estão a ser justificados por pelos sacrifícios de carneiros, não precisam ter um caminhão cheio de carneiros e matar todos esses carneiros, isso não perdoa os vossos pecados. O único que perdoa os vossos pecados é o sacrifício de Jesus Cristo, que é de graça. Tem condições para Ele aceitar-nos, precisamos de nos arrepender e por isso, com esse arrependimento, querer agora viver de uma maneira justa, de uma maneira reta, mas a justificação é de graça. Isto é o tema do livro de Gálatas. Sim, o livro de Gálatas também tem outros, digamos assim, subtemas e fala acerca de outros assuntos. Por exemplo, fala acerca da verdadeira liberdade cristã. E também fala acerca da escravidão cristã. E o que é a verdadeira liberdade cristã? A verdadeira liberdade é estarmos livres, por isso podemos desobedecer às leis de Deus? Não, não, não. Mas ele fala acerca da verdadeira liberdade cristã. Mas isso não quer dizer que, agora por isso, podemos desobedecer às leis de Deus e por isso podemos cometer adultério, podemos matar pessoas, podemos mentir, podemos quebrar o sábado. Não, não, não. Isso não é liberdade. Desobedecer às leis de Deus não é liberdade. Outros assuntos desta carta é obras e graça. Outros assuntos desta carta é estar debaixo da lei. E o que quer dizer estar debaixo da lei? Eu estou debaixo da lei quando quebro a lei, e quando quebro a lei, estou debaixo da pena da lei. Se eu atravessar um sinal de luz com o meu carro e atravessar com luz vermelha, eu estou debaixo da lei, e debaixo da lei vou ter que pagar uma multa. Tenho uma pena. Tenho uma penalidade. Mas se estou a passar sempre com luz verde, não estou debaixo da lei. Porque a lei só diz há uma penalidade quando passo com vermelho. Não está a dar nenhuma penalidade quando passo com o verde. E por isso não estou debaixo da lei quando passo com o verde. E por isso é outro subtema do livro de Gálatas, estar debaixo da lei. Outro subtema é obras da lei. Sou justificado por obras da lei? Outro subtema do livro de Gálatas. Outro subtema é a lei que foi adicionada. Em Gálatas 3:19. Que lei é que foi adicionada? Foi adicionada por causa de transgressões. Transgressões é quebrar a lei, não é? Foi adicionada por causa de transgressões. Que lei é que foi adicionada porque estavam a quebrar a lei? Foi a lei sacrificial, de sacrifícios, a lei cerimonial, de ritual. Porquê? Porque os sacrifícios de carneiros apontavam para Jesus Cristo. Eram um ensinamento, um ponto de educação. Dizerem, vão precisar de um sacrifício para vos perdoar. E qual é o sacrifício que nos perdoa? É Jesus Cristo. Por isso essa lei foi adicionada para nos dar um ponto de educação. O que quer dizer que a lei serviu de aio? Que quer dizer que a lei serviu de um género de um indivíduo que nos dá uma educação privativa e doméstica em casa, como um aio? O que quer dizer isso? É outro subtema do livro de Gálatas. O livro de Gálatas também fala de rudimentos fracos e pobres. Acerca de guardar dias e meses e tempos e anos. Está a falar dos dias santos de Deus? Ou está a falar dos rudimentos fracos e pobres pagãos? Em que eles queriam voltar de volta porque eles eram gentios. Também fala da nova aliança. E também fala acerca do impacto que o ensino gnóstico tinha na Igreja do Novo Testamento. Isso são tudo assuntos que vamos cobrir neste estudo do livro de Gálatas. E por isso este livro foi um livro, é um livro que é mais disputado. Mais livros e artigos foram escritos acerca do livro de Gálatas do que qualquer outro livro. Por quê? Por que é que mais livros foram escritos acerca do livro de Gálatas do que qualquer outro livro? Por causa da habilidade do mundo. Do mundo que se chama cristão, mas que não é realmente cristão. Porque estão vestidos por fora como se fossem ovelhas, mas por dentro são lobos. É um lobo, um mundo que se veste como se fosse cristão para tentar criar uma desculpa para não obedecerem às leis de Deus. E por isso escrevem livros e livros e livros para fabricar desculpas, para descartarem as leis de Deus, principalmente para descartarem o sábado e os dias santos. Os dias santos de Deus. Por isso, usam o Gálatas, os Colossenses e os Romanos, os livros de Romanos, para se desculparem, para não observarem o sábado e os dias santos de Deus. Sim, eles dizem para não observarem a lei, mas, ao fim de contas, eles não acreditam que podem mentir. Não acreditam que podem matar. Não acreditam que podem roubar. Embora mintam, cometam adultério, roubam e depois dizem, ah não, Jesus Cristo nos perdoa, por isso estão todos perdoados. Tudo o que precisas é acreditar. Queridos irmãos, isto é negar a Cristo. Isto é negar a Cristo. Isto é uma atitude do mistério da iniquidade. Isto é uma atitude de anticristo. Porque não foi o que Cristo nos ensinou. Não foi o ensinamento de Cristo e não foi o ensinamento dos apóstolos. Por exemplo, o Martim Lutero chamou o livro A Apóstola aos Gálatas como a sua amante. Porquê? Porque viu que usou o livro de Gálatas como uma desculpa para libertar da lei, e libertar da lei, e sim, por isso, tinha desculpa de não observar o sábado, de sexta-feira à noite, ao pôr do sol, até sábado ao pôr do sol, o sábado verdadeiro que Deus nos deu, deu, assim, uma desculpa de observar o sábado, para não observar o sábado e, por isso, observar o domingo. E também para desobedecer os dias santos de Deus, e por isso, em vez de obedecer os dias santos de Deus, observem os dias pagãos e puseram nomes aos dias pagãos, nomes que parecem cristãos. Chamam por isso, o dia de Natal. Mas em nenhum sítio na Bíblia nos diz para observar o dia de Natal. Porque se estudarem e fazerem uma investigação, nem é preciso fazer uma investigação muito, muito profunda, mas vão ver que o dia de Natal tem origem pagã. Simplesmente foi vestido por fora com o nome cristão. E por isso quando dizem, põem Cristo de volta no Natal, Cristo nunca esteve no Natal. Como é que podem pôr Cristo de volta ao Natal? Outra coisa, o domingo de Páscoa. Queridos irmãos, o domingo de Páscoa nunca, nunca é mandado como um dia santo na Bíblia. Sim, a Páscoa é um dia santo, mas usam o nome Páscoa para observar um dia pagão. Porque a Páscoa verdadeira, a Páscoa que está escrita na Bíblia, é a Páscoa do dia 14 do primeiro mês do calendário sagrado. E por isso vestiram isto tudo de uma maneira diferente. E por isso é que o Martim Lutero chamou Gálatas a sua amante. Porque usou Gálatas para desobedecer às leis de Deus. E ele chamou ao livro de Tiago como uma epístola de palha. Isto é uma epístola que não tinha valor nenhum para ser queimada. Porquê? Porque Tiago diz que precisamos de obedecer aos mandamentos de Deus. Tiago diz que todos os mandamentos são válidos. E por isso o Martin Luther não estava interessado em Tiago, no livro de Tiago. E por isso o livro de Tiago vai diretamente contra a doutrina de Martin Lutero, a doutrina que o Lutero disse, só precisas de fé. Mas Tiago diz, precisas de fé e da lei. Porque Tiago diz, a fé sem obras está morta. Então eles dizem que, por exemplo, o sábado e os dias santos não precisam ser guardados e usam desculpas do livro de Gálatas para dizer que não precisamos de obedecer o sábado ou os dias santos. Mas, queridos irmãos, o sábado e os dias santos nem são discutidos no livro de Gálatas. E por isso está aqui um princípio muito importante que precisamos de ter bem claro em nós. Precisamos de usar escrituras claras, não as que são vagas. Precisamos de usar as escrituras claras para explicar as escrituras vagas. Sim, eu posso mostrar dezenas de escrituras bem claras que dizem que devemos de obedecer à lei. Mas quando se lê uma escritura em Gálatas que é vaga, que pode ser lida de uma maneira ou de outra, então devemos de usar as escrituras claras para interpretar as escrituras vagas. Sim, o entendimento correto é usando ou enquadrar as escrituras que sejam bem claras. As escrituras de Cristo, as palavras de Cristo, as palavras de Tiago, as palavras de João, as palavras de Pedro e até mesmo as palavras de Paulo em locais nas suas epístolas que sejam bem claras. E então usar essas escrituras claras para enquadrinhar as escrituras vagas de Gálatas. E por isso, Pedro escreveu em 2 Pedro, o segundo livro de Pedro. O segundo livro de Pedro, capítulo 3, versículo 14 a 15, diz assim: por esta razão, queridos irmãos, 14, 16, por esta razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por seres achados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. E tendo por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. E que Paulo, ao falar acerca destes assuntos, como de facto costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. Queridos irmãos, são coisas difíceis de entender que estas pessoas instáveis deturpam. Viram de pernas para o ar, viram para aqui e para lá e contraíam e fazem contradições e coisas, fazem confusão. Porque as escrituras de Paulo são difíceis de entender. Queridos irmãos, é o único sítio na Bíblia onde um escritor da Bíblia nos avisa, nos adverte contra outro, acerca de outro escritor da Bíblia. E por isso, não devemos ter cuidado? Devemos ter muito cuidado e, por isso, precisamos de usar as escrituras claras para compreender as escrituras que são vagas. Mas a verdade é fácil de ser entendida por pessoas simples, pessoas humildes que tenham o Espírito de Deus. Vejam Mateus capítulo 11. Mateus capítulo 11. Mateus capítulo 11. 25 a 26. Diz assim: por aquele tempo exclamou Jesus: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas dos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos, aos simples, aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Deus Pai ocultou estas coisas destas pessoas sábias e instruídas e as revelou aos pequeninos e aos simples, porque entendimento espiritual é entendimento revelado. O espírito do homem não entende as coisas do Espírito de Deus. Vejam comigo, se faz favor, em 1 Coríntios, capítulo 2, 1 Coríntios, capítulo 2, 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9 a 11, diz assim: como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, mas Deus nos revelou pelo Espírito Santo, porque o Espírito Santo a todas as coisas perscruta, até as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio espírito, o homem que está nele? Também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. As coisas do homem, isto é, sabedoria física, vêm pelos cinco sensos: ver, cheirar, tocar, saborear, ouvir. Mas a sabedoria espiritual vem pelo senso adicional, que é do Espírito Santo de Deus. E se o Espírito de Deus não nos revelar a verdade, tu não entenderás. Por isso, Deus te abre a tua mente, e se estás a entender o que eu estou a dizer, é porque o Espírito de Deus está a abrir a mente para tu entenderes. E por isso, precisamos de usar as Escrituras claras para enquadrinhar bem a verdade de Deus, e então, quando as escrituras vagas, que podia ser ou A, ou B, ou C, essas escrituras vagas, pomos essas no quadro, é como fazer um puzzle. E então vemos este puzzle que... esta pedrinha aqui do puzzle podia cair aqui ou podia cair ali, mas quando está isto bem enquadrinhado no puzzle, vemos, ahá, vai exatamente neste local. E por isso, vou-lhes dar agora umas escrituras para vocês fazerem tomar nota, que são escrituras claras acerca da lei de Deus. Mateus 5, 17. Vamos ler muito brevemente estas escrituras, mas tomem nota delas. Mateus 5, 17. O que é que diz aí? Mateus 5, 17. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas, não vim para revogar, mas para cumprir. Então o que as pessoas dizem? Deus, Jesus Cristo veio para deitar fora a lei. Não veio, queridos irmãos, é claro. Vejam então Mateus 19, as próprias palavras de Jesus Cristo, Mateus 19, 16 a 19. Mateus 19, 16 a 19. Diz assim: eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Mas ouve, se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos da lei de Deus. Então pergunta quase, então dá a ele alguns exemplos dele, dos mandamentos da lei de Deus, dos 10 mandamentos. Não enumerou todos os 10, deu um exemplo de alguns, para ser bem claro que estava a falar dos mandamentos da lei de Deus, os 10 mandamentos. Vejam também em Marcos capítulo 7. Marcos capítulo 7, versículo 6 a 8. E respondeu-lhes, bem profetizou Isaías respeito de vós, hipócritas, como está escrito, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens, negligenciando o mandamento de Deus, guardeis a tradição dos homens. Não são estas escrituras claras? São bem claras a dizer a palavra do próprio Jesus Cristo, dizer que precisamos obedecer às leis de Deus. Vejam também em Tiago, capítulo 2. Tiago, capítulo 2. Escrituras claras, claríssimas. Tiago, capítulo 2, versículo 9 a 12. Se todavia fazeis a acessão de pessoas, cometeis pecado, sendo arguídos pela lei como transgressores. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Se vocês obedecem à lei, em todos os pontos, mas obedecem a uma das leis, dos 10 mandamentos, se obedecem a uma, é como se desobedecessem a todas. Porque é que estão ligadas? Uma à outra, estão interligadas. Uma à outra. Por isso não podem dizer, eu não vou mentir, mas vou roubar. Porque uma vez que roubas, para proteger o teu roubo, vais mentir. E uma está ligada à outra. E por isso, se desobedeces a uma, estás a obedecer a todas as outras. E por isso, desobedeces a um dos 10 mandamentos, isto é, por exemplo, não guardas o sábado, sexta-feira à noite, sexta-feira ao pôr do sol, ao sábado ao pôr do sol, se não guardas o sábado, é como se estivesses a cometer adultério, é como se estivesses a matar. Porque Deus diz, todas as leis estão interligadas, o que se tropeçamos em um só ponto, se torna culpado de todos. Veja, por exemplo, versículo 26. Diz assim, verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. Veja no versículo 20. A fé sem obras é inoperante. Vejam, por exemplo, 1 João, capítulo 2, versículo 3 a 4. Diz assim, ora sabemos que temos conhecimento, por isso se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso. Queridos irmãos, se tu dizes que sabes a Cristo, que tu dizes és cristão e não estás a obedecer aos 10 mandamentos, és mentiroso. É o que a Bíblia diz aqui. Se tu dizes que és um cristão e não guardas um dos 10 mandamentos, és mentiroso. E um desses 10 mandamentos é o sábado, de sexta-feira ao pôr do sol, ao sábado ao pôr do sol. 1 João 3, versículo 4. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Quebrar um dos 10 mandamentos da lei de Deus é pecado. 1 João 3, versículo 22. Aquilo que pedimos dele recebemos, porquê? Porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Queridos irmãos, é claro, estas escrituras são claríssimas. 1 João 5, versículo 3. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. 2 João, versículo 5. 2 João, versículo 5 e 6. Agora, Senhor, peço, não como se escrevesse mandamento novo, senão o que tivemos desde o início, que nos amemos uns aos outros. E este é o amor, e o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Amar a Deus é seguir os 10 mandamentos, os seus mandamentos e os ensinamentos dos Cristo e dos apóstolos são todos à base de amor. E Paulo, ele próprio, também disse a mesma coisa. Não só Jesus Cristo e Tiago e João, mas também Paulo. Vejam aqui, por exemplo, Paulo em Romanos. Romanos, capítulo 3. Romanos, capítulo 3, versículo 31. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. Antes, estabelecemos a lei. Romanos 7, versículo 7. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça se a lei não dissera, não cobiçarás. E assim continua a explicar acerca da lei. Versículo 12. Por conseguinte, a lei é santa e o mandamento é santo e justo e bom. O mandamento é bom. A lei é boa. É santa. É justa. Coríntios, capítulo 7, versículo 19. Coríntios, capítulo 7, versículo 19. Diz assim. A circuncisão em si não é nada, a incircuncisão também é nada, mas o que vale é guardar os mandamentos de Deus, as ordenanças de Deus e, como está escrito na Almeida, Revista e Corrigida, os mandamentos de Deus. O importante é guardar os 10 mandamentos. Hebreus 4, também de Paulo, Hebreus 4, versículo 9. Portanto, resta um repouso. A palavra aí é o sabatismo, é guardar o sábado. Resta uma observância do sábado, o descanso do sábado, o repouso sabático para o povo de Deus. Queridos irmãos, precisamos de usar as escrituras simples para enquadrar as escrituras vagas. Em Gálatas, capítulo 1, Gálatas, capítulo 1, versículo 4, Paulo descreve o tema do livro. Diz assim, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados para nos desregalhar deste mundo perverso. Se entregou a si mesmo. Esta é o tema do livro, é a justificação grátis por Jesus Cristo, que ele deu a sua própria vida de graça pelos nossos pecados. Este é o tema do livro de Gálatas. E por isso, queridos irmãos, vamos então continuar com o estudo do livro de Gálatas. Precisamos ainda de dar um bocado de mais informação adicional acerca das situações à volta dos Gálatas e das doutrinas gnósticas que afetavam os Gálatas, e então depois continuaremos com esse assunto em outros sermões e estudos bíblicos, e então começaremos a estudar a Epístola aos Gálatas no próximo estudo bíblico, que será daqui a um mês ou de umas 6 semanas. Até a próxima, queridos irmãos. Aqui é Jorge Campos.